no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Plano da Apex quer diversificar destino das exportações brasileiras.
Iniciativa busca apoiar empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Luana Karen.
Entre os mercados alternativos com parcerias na agência estão Canadá, México, Alemanha, Turquia, África do Sul, China e Índia.
IBGE revela que inflação em julho foi de 0,07%.
Índice foi menor que o registrado no mês anterior. Márcia Fernandes.
O setor de alimentação e bebidas teve queda de 0,67%. A redução veio por influência dos alimentos comprados para consumo em casa.
E vamos falar daquelas ligações que não queremos receber.
Brasil registra uma média de 305 mil ligações indesejadas por minuto.
Saiba como evitar na reportagem de Graziele Bezerra.
O Não Me Perturbe é um desses serviços criados para preservar o cidadão das ligações abusivas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A inflação do mês de julho teve um recuo de 0,07%, de acordo com o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
O índice é usado para medir a inflação oficial no Brasil. O resultado de julho representa uma variação de 0,09% em relação ao registrado no mês anterior.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O resultado ficou abaixo da taxa de junho, com variação de 0,07% e 0,09% abaixo da taxa do mês anterior. Nos 12 meses encerrados em julho, o índice ficou em 4,44%, abaixo dos 4,64% registrados até junho. O maior impacto veio do grupo habitação, puxado pela alta da energia elétrica. Já o setor de alimentação e bebidas teve queda de 0,67%. A redução veio por influência dos alimentos comprados para consumo em casa. Fernando Gonçalves, gerente do IPCA do IBGE, destacou os alimentos que impactaram no resultado da alimentação.
A alimentação no domicílio variou menos 1,14%, com influência das quedas do café moído, menos 2,45%, da cenoura, menos 14,41%, da batata inglesa, menos 19,59% e do tomate, com menos 29,09%. Sendo o tomate o principal impacto negativo no resultado do mês, com menos 0,10%.
Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ficou em 0,01% em julho. Em junho, ele estava em 0,14%. O INPC é calculado pelo IBGE com base no rendimento de famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe assalariado. Já o IPCA é medido com famílias de rendimento monetário entre 1 e 40 salários mínimos. Reportagem Márcia Fernandes.
Apoiar empresas brasileiras impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.
É o que pretende a Apex Brasil por meio de um plano lançado hoje.
A ideia é pensar estratégias individuais para cada tipo de negócio e diversificar os mercados para exportação.
O Plano de Diversificação de Exportações, elaborado pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, pretende atender 5.300 empresas estimadas como atingidas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. São companhias de setores como alimentos e bebidas, calçados, moda e máquinas e equipamentos. Além do atendimento individual às empresas afetadas, a iniciativa prevê a conexão com compradores internacionais, como explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Nós vamos colocar as empresas brasileiras frente a frente com compradores internacionais do seu produto em mercados alternativos. Nós vamos fazer isso com feiras internacionais, com rodadas de negócios no Brasil. Nós vamos trazer compradores internacionais ao Brasil e também nós vamos ter uma modalidade de apoio direto a empresas, um apoio financeiro em determinadas ações para elas se prepararem para exportação.
Estão previstas mais de 300 ações de diversificação de mercados em todo o mundo. Entre os mercados alternativos com parcerias na agência estão Canadá, México, Alemanha, Turquia, África do Sul, China e Índia. De acordo com Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a agência vai investir 210 milhões de reais para colocar as ações em prática.
A gente não tem como meta recuperar nos 12 meses os 210 milhões, o que a gente quer é ampliar o número de mercados que as empresas exportam e ampliar ainda mais as exportações do Brasil.
A partir desta quarta-feira, as empresas afetadas pelo tarifaço e interessadas no plano de diversificação de exportações devem se inscrever diretamente na página da Apex na internet, em apexbrasil.com.br. Reportagem Luana Karen.
E produtores de cana-de-açúcar da região Nordeste que sofreram prejuízos econômicos por causa da tributação imposta pelos Estados Unidos ou decorrentes de eventos climáticos extremos têm direito a apoio.
Foi publicado hoje decreto que regulamenta a concessão do apoio financeiro.
Produtores independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste, que tiveram prejuízos na safra 2025-2026, poderão solicitar apoio financeiro. O benefício será de R$ 12,00 por tonelada de cana comercializada, com limite total de R$ 270 milhões de reais em recursos. O apoio é destinado a quem comprovar prejuízos causados pela tributação adicional sobre exportações brasileiras pelos Estados Unidos ou por eventos climáticos extremos. A produção considerada deve ter sido entregue entre 1º de agosto de 2025 e 31 de julho de 2026. Para receber, o produtor precisa apresentar à Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a documentação que comprove a comercialização e os prejuízos. Os documentos devem ser enviados até 30 de outubro de 2026. O pagamento será feito pela CONAB por PIX, utilizando a chave CPF ou CNPJ do beneficiário, ou por depósito em conta corrente de sua titularidade. Não tem direito produtores que sejam sócios nas usinas, destilarias ou cooperativas que recebem a cana-de-açúcar. As orientações para envio da documentação e a relação dos beneficiários serão divulgadas pela CONAB em seu site, no endereço gov.br/conab. Thaís de Araújo para a Voz do Brasil.
Projetos de assistência técnica e extensão rural do semiárido podem ser beneficiados por edital aberto pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
São 413 milhões de reais para implementar a adaptação climática na agricultura familiar.
Serão selecionados 50 lotes territoriais em 10 estados do semiárido, atingindo mais de 60 mil famílias.
A presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Loroana Coutinho, explicou a quem se destina o edital.
A gente está falando de agricultores familiares, de povos indígenas, comunidades quilombolas, de assentados e assentadas da reforma agrária, de beneficiários do Programa Nacional do Crédito Fundiário. Então, é uma gama de pessoas que são vinculadas ao Programa Garantia Safra e que agora poderão receber estruturação, poderão receber acompanhamento. Então, não é só assistência técnica e extensão rural, é assistência técnica e extensão rural, mas também estruturação da produção. Então, certamente, a gente vai dinamizar esses 56 territórios com muita ação.
O prazo para a inscrição das propostas vai até 31 de agosto e pode ser feita a inscrição pela internet em anater.org/editais-2.
Produtores rurais que vão declarar um imposto territorial rural podem fazer de forma mais simples.
A novidade deste ano é a opção de quitar o imposto na hora, usando o PIX, cartão ou TED.
O prazo de entrega da declaração vai até o dia 30 de setembro.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural começou nesta segunda-feira e segue até 30 de setembro de 2026. A novidade este ano é que na versão web para pessoas jurídicas e para proprietários de imóveis rurais com área superior a 100 hectares, o pagamento do tributo pode ser feito por PIX, cartão de crédito, TED ou emissão do documento para pagamento. No sistema é possível preencher, transmitir, retificar e consultar declarações sem a necessidade de instalar programas no computador. O acesso é realizado com autenticação gov.br nos níveis prata ou ouro. Contribuintes que possuem muitos imóveis rurais podem ser importados arquivos contendo múltiplas declarações. Para ter acesso à declaração do imposto sobre a propriedade territorial via web, acesse o endereço serviços.receitafederal.gov.br/login. Lá, o contribuinte deve entrar na conta gov.br, localizar o imóvel e preencher a declaração. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, anunciaram a nuvem soberana do SUS.
E o que isso significa? Que os dados do Sistema Único de Saúde vão ser armazenados em uma única infraestrutura nacional.
Pela proposta, informações como históricos médicos, resultados de exames e registros de vacinação passam a ser processados exclusivamente em território nacional. A medida atende a parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados e garante a submissão das bases digitais unicamente à legislação brasileira, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Todos os mais de 5 bilhões de dados da saúde, da nossa Rede Nacional de Dados de Saúde, passa a ter a segurança, a casa própria, aqui no Brasil, submetido às leis brasileiras, apenas a nenhuma lei de qualquer outro país.
O Serviço Federal de Processamento de Dados e o Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde vão administrar a infraestrutura. O presidente do SERPRO, Wilton Mota, disse que, além de maior segurança, a nuvem soberana do SUS vai permitir a ampliação dos serviços digitais na saúde.
É consolidar uma infraestrutura robusta, segura e soberana.
Com a nuvem soberana do SUS, o Ministério da Saúde espera consolidar a Rede Nacional de Dados em Saúde, onde o paciente terá toda a sua trajetória no SUS em formato digital. Reportagem Nazi Brum.
E a gente vai falar agora de uma coisa que irrita muito o brasileiro. São aquelas ligações indesejadas de telemarketing, instituições financeiras.
O excesso pode até fazer com que chamadas importantes deixem de ser atendidas.
E para ajudar o consumidor a se proteger, existem ferramentas gratuitas que permitem bloquear o telemarketing e identificar quem está por trás de números desconhecidos.
O Brasil registra uma média de 305 mil ligações indesejadas por minuto, segundo dados do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores. O número dá ao país o título de líder global em chamadas abusivas. Desde 2022, a Anatel tem atuado para garantir o direito de quem não quer receber esses tipos de chamadas, que no geral são ofertas de produtos e serviços, pesquisas, pedidos de doações ou cobranças. E mais, muitas vezes são realizadas por robôs.
Olá, tudo bem?
Olá, temos uma proposta especial para regularizar a sua situação.
Alô, temos uma excelente notícia para você.
90% de desconto e parcelas que cabem no seu bolso.
Só hoje.
O Não Me Perturbe é um desses serviços criados para preservar o cidadão das ligações abusivas. Ele é gratuito e permite bloquear chamadas realizadas pelo telemarketing de operadoras de telecomunicações e instituições financeiras participantes. Basta acessar a plataforma www.nãomeperturbe.com.br, realizar o cadastro e selecionar as empresas que você deseja bloquear. Outra alternativa é o Qual Empresa Me Ligou? Caso você receba a chamada de um número desconhecido, é possível acessar o site qualempresameligou.com.br e consultar a qual empresa aquele número está vinculado. A ferramenta permite a localização dos canais oficiais de atendimento da empresa e evita que o usuário caia em golpes. A estudante de psicologia Isabelle Reis se queixa dos constantes incômodos provocados pelas ligações cada vez mais insistentes.
Recebo muitas ligações pela manhã, muitas ligações pela tarde e agora recentemente eu venho recebendo ligações até pela noite. Então eu não atendo mais ligação, às vezes pode ser até uma pessoa que é conhecida ou alguma coisa urgente, eu não atendo. Assim, meu celular sempre está no mudo, inclusive minha mãe até reclama, às vezes ela me liga ou pessoas da minha vida me ligam e sempre está no silencioso, então se eu não estou com o celular na minha mão, às vezes eu não atendo, às vezes é uma coisa séria.
Desde junho de 2020, 2024, a Anatel também passou a considerar abusivas as chamadas curtas com duração de até 6 segundos. Desde então, foram realizados mais de 1.200 bloqueios de empresas para a realização de chamadas e quase 40 milhões de reais em multas já foram aplicados. Reportagem Graziele Bezerra.
E falamos sobre as ligações indesejadas, muitas vezes feitas para os nossos celulares.
Um aparelho que faz parte do dia a dia, sempre ao lado do brasileiro. Por lá a gente faz compras, tem acesso ao banco e aos nossos contatos.
Pois então, uma plataforma permite registrar um aparelho celular e emitir alertas em caso de perda, roubo ou furto.
É o Celular Seguro, um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A plataforma oferece também a opção de indicar contatos de segurança e comunicar uma ocorrência para bloquear o aparelho de forma simples e rápida.
Você sabe como cadastrar o seu telefone na plataforma Celular Seguro? O sistema permite ao usuário registrar o aparelho celular e emitir alertas em caso de roubo, furto ou perda. A plataforma também oferece a opção de indicar pessoas de confiança que vão poder emitir um alerta em nome do usuário caso ele não consiga acessar o sistema. Para usar o Celular Seguro, é necessário fazer o login por meio de uma conta gov.br. O cadastro pode ser realizado pelo aplicativo ou pela versão web da plataforma. Para se cadastrar, basta acessar a plataforma Celular Seguro, escolher a opção Meus Telefones ou Telefones de Confiança e selecionar o aparelho. Depois, basta clicar em Alerta e confirmar o registro. Após a confirmação, será gerado um número de protocolo que pode ser utilizado em eventuais consultas posteriores. A plataforma Celular Seguro também oferece uma ferramenta para consulta de aparelhos usados antes da compra e verificar se determinado aparelho tem registro de roubo, furto ou perda. Para realizar a consulta, basta informar o e-mail, número de identificação único do aparelho celular. O e-mail pode ser consultado nas configurações do aparelho.
Priscila Machado, para a Voz do Brasil. Golpistas estão utilizando a logomarca do governo federal para oferecer supostas renegociações.
A orientação é não clicar em e-mails, mensagens e links na internet, inclusive em redes sociais.
O Ministério da Fazenda alerta para golpes aplicados contra pessoas que procuram renegociar dívidas. Os golpistas utilizam anúncios falsos, e-mails, mensagens e links na internet, inclusive em redes sociais, e usam indevidamente nomes e logomarcas do governo federal para conferir aparência de legitimidade às ofertas. A orientação é ficar atento. A renegociação de dívidas é feita diretamente com as instituições bancárias. O governo não envia links, mensagens digitais ou SMS oferecendo esse tipo de serviço e não mantém sites específicos para renegociação. Por isso, não forneça dados pessoais ou bancários e não faça pagamentos a partir de links recebidos por mensagens ou anúncios. Informações e orientações sobre renegociação de dívidas estão disponíveis no portal oficial do Ministério da Fazenda, no endereço gov.br/fazenda. Em caso de dúvida, procure diretamente a instituição financeira responsável pela dívida e utilize somente canais oficiais. Lucília Araújo, para a Voz do Brasil.
Uma aeronave com sensores de alta precisão está sobrevoando Amazônia, Cerrado e Pantanal para medir os gases que causam o efeito estufa.
O trabalho é uma parceria entre Brasil e Alemanha.
A aeronave, equipada com instrumentos científicos, está fazendo voos no espaço aéreo brasileiro desde o mês passado. O objetivo é medir fluxos e concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e metano, dois dos principais gases causadores do efeito estufa. Os voos se concentram na Amazônia, no Pantanal e em parte do Cerrado. O modelo do avião é capaz de voar em uma ampla faixa de altitude, desde 850 metros até 15 mil metros. O pesquisador do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho, dá os detalhes.
O objetivo principal dessa pesquisa é entender melhor as emissões e o processamento atmosférico de um gás de efeito estufa que é muito importante, que é o metano. Então, o metano é o segundo gás em importância, em relevância, do ponto de vista de gases de efeito estufa, logo depois do dióxido de carbono. E a Amazônia e o Pantanal, em particular, todas as áreas alagadas, são fortes emissores de metano.
Cerca de 120 pesquisadores de instituições de pesquisa da Alemanha e do Brasil trabalham na coleta de dados. A coordenação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Espacial Alemão. Segundo o coordenador da pesquisa, Dirceu Luiz Erdes, os dados vão complementar informações de outros sistemas de observação, validar medições por satélite e aprimorar modelos climáticos.
Todos os modelos de IPCC, modelos de clima e tempo, utilizam dados de CO2 e metano. Então, o principal objetivo desse trabalho é validar esses modelos, corrigir o que tiver que corrigir e melhorar as projeções futuras. E também validar os dados satélites. Tem vários satélites hoje, tanto europeus como americanos, japoneses e chineses, que cruzam o nosso território. E eles têm um valor de coleta desses dados. E a ideia desse projeto é coletar os dados in situ, na região, e validar tanto o satélite como os modelos de previsão.
A campanha científica deve se estender até meados de setembro. Até lá, serão realizados cerca de 15 voos, tanto durante o dia quanto à noite. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O modelo brasileiro de alimentação escolar, que une os produtos da agricultura familiar às merendas servidas aos estudantes, foi apresentado a uma delegação da Etiópia.
Antes de chegar ao prato dos estudantes, a merenda escolar percorre um caminho que começa muito antes da cozinha da escola. É um modelo que une alimentação saudável, agricultura familiar e políticas públicas. Uma experiência brasileira que desperta o interesse de outros países, como a Etiópia. Como lembrou a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Karine Santos.
O Brasil coopera com muitos países. Faz parte da programação dessa missão de receber a delegação da Etiópia, demonstrar como isso é levado a efeito até que esse alimento chegue de fato no prato dos nossos estudantes.
A visita integra a parceria de cooperação entre Brasil e Etiópia voltada ao intercâmbio de experiências sobre alimentação escolar. Analista de projetos da Agência Brasileira de Cooperação, Paola Barbieri, falou como funciona essa cooperação entre os dois países.
O Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já tem 70 anos, né, de existência e, assim, pelas inovações que o programa traz, os países, eles têm muito interesse em conhecer como ele é organizado, né, como ele é operado.
Numa escola do Distrito Federal, a delegação da Etiópia pôde acompanhar o resultado desse trabalho na prática. Parte dos alimentos servidos nas escolas públicas vem diretamente da agricultura familiar. A produção passa pelas cooperativas e segue para as unidades de ensino, como garante o presidente da cooperativa, Anaildo Porfírio da Silva.
A nossa cooperativa associação hoje já tem 72 escolas, então isso ajuda demais o agricultor.
O agricultor familiar José Ailton Alves diz que sente satisfação por ter o seu trabalho reconhecido internacionalmente.
A gente se sente honrado e gratificado, porque a gente está vendo que o nosso trabalho está sendo visto.
Os alimentos produzidos por agricultores familiares, como José Ailton, chegam a milhões de estudantes, como Otaviana Esteves de Deus, de 11 anos.
Muito legal essa hora que a gente reúne todo mundo aqui na mesa para comer, conversar, um alimento saudável também. Muito delicioso.
A merendeira Dilma Costa conta que o sucesso é garantido.
Hoje é estrogonofe, hoje vai ser uma loucura, eles vão comer assim, sempre repetem, né?
A cooperação Brasil-Etiópia é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e conta com o suporte de agências das Nações Unidas. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal prorroga prazo de inscrições para audiência acadêmica em Belém, no Pará.
Relatório do CNJ aponta que medidas protetivas chegam rápido, mas não bastam contra feminicídios.
STJ mantém condenação de suposto membro do PCC a mais de 87 anos de prisão.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal prorrogou para 16 de agosto o prazo de inscrições para participação na terceira audiência acadêmica regional do projeto O Ensino do Direito Constitucional no Século XXI, Panorama e Perspectivas.
O evento será realizado no próximo dia 28 no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará.
As instituições interessadas em fazer exposição oral devem realizar a inscrição por meio de formulário com envio de resumo escrito até 4 mil caracteres.
As manifestações devem ter caráter constitucional e poderão abordar um ou mais dos eixos temáticos definidos pelo Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal.
Pesquisa apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça revela que o sistema de justiça tem concedido com rapidez medidas protetivas de urgência.
Mas os dados revelam que ainda é um desafio combater o feminicídio. Fernanda Porto.
53% das medidas protetivas de urgência são concedidas no mesmo dia em que a mulher faz a solicitação. Mas a ação ainda não é suficiente para evitar casos de feminicídios, já que em 57,6% dos casos, as vítimas tinham medidas protetivas vigentes. Os dados são da pesquisa Feminicídio e Medidas Protetivas de Urgência, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento foi feito com base em mais de 10 mil inquéritos iniciados e ações penais de primeiro grau ajuizadas entre os anos de 2024 e 2025. Do grupo analisado, 3.449 vítimas, ou seja, duas a cada três mulheres, não tinham medida contra o réu. Já outras 1.669 tinham medida protetiva, o que corresponde a uma a cada três vítimas.
Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de mais de 87 anos de prisão a suposto integrante do PCC.
A decisão é da desembargadora convocada Nilsone de Freitas. Repórter Fátima Uchoa.
O réu foi condenado por participação em organização criminosa armada, 5 homicídios qualificados e ocultação de cadáver. Entre as vítimas está uma escrivã da Polícia Civil de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o réu é integrante do primeiro comando da capital, o PCC. A defesa pretendia anular a condenação pelo Tribunal do Júri e obter novo julgamento, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação, sob o fundamento de que a decisão dos jurados tinha amparo em provas. No STJ, ao analisar o pedido, Nilsone de Freitas destacou que o habeas corpus serve para proteger o direito de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para rediscutir condenações quando não há flagrante ilegalidade.
Justiça Federal suspende reintegração de posse em área disputada por assentados e indígenas pataxós na Bahia.
Com a decisão, a ordem de reintegração de posse em favor do INCRA fica sem efeito até um novo julgamento, que só deve ocorrer após produção de prova técnica. Sabrine Menezes.
No recurso, o MPF sustentou que os direitos territoriais dos povos indígenas são originários e reconhecidos pela Constituição Federal. Com a decisão, o processo de reintegração de posse do lote 77A, localizado no projeto Assentamento Cumuru-Xatiba, em Prado, na Bahia, deve passar por uma nova perícia para verificar se a área faz parte da terra indígena Comexatibá, do povo pataxó. Em caso de confirmação, os assentados têm direito à indenização e à eventual realocação para outro projeto de reforma agrária.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vai à sanção um programa de incentivos à produção nacional de fertilizantes.
Avança projeto que define implementação do novo piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas.
Estatuto do Aprendiz segue para plenário com urgência.
Boa noite.
Boa noite.
Apesar de ser uma das maiores potências mundiais de produção de alimentos, o Brasil ainda depende fortemente de fertilizantes importados para manter a produção agrícola.
Para reduzir essa dependência, o Senado aprovou hoje e encaminhou para a sanção presidencial o projeto que cria um programa de incentivo à produção nacional de fertilizantes. A proposta busca aumentar a oferta do insumo produzido no país, reduzir os custos para o agronegócio e, com isso, ajudar a baratear a produção de alimentos. A reportagem é de Alexandre Campos.
A principal mudança feita pelos deputados federais aprovada pelos senadores é a autorização para o repasse de recursos do orçamento ao BNDES para abrir linha de crédito para investimentos na produção de fertilizantes e matérias-primas, remineralizadores, bioinsumos e biofertilizantes. O dinheiro poderá financiar plantas industriais, atividades de pesquisa e infraestrutura de integração de polos logísticos. Relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que apesar de ser uma potência agrícola, o Brasil continua dependente da importação de fertilizantes.
Em 50 anos nós revolucionamos a agricultura e a produção brasileira. E hoje, este ano, a gente deve passar os Estados Unidos como maiores exportadores de grãos do mundo. E nós vamos fazer essa façanha com terras pobres, presidente, que precisam de fertilizantes. Então é uma loucura a gente não ter até hoje um Profert da vida.
O texto aprovado, que segue para a sanção presidencial, confere ao Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas a atribuição de avaliar a cada 2 anos a efetividade do programa e definir a mistura mínima obrigatória de fertilizantes nacionais aos comercializados em território brasileiro.
E a Comissão de Orçamento aprovou a abertura de créditos extraordinários à União para socorrer vítimas de desastres naturais e para agências reguladoras.
Relatora da proposta, a senadora Tereza Cristina defendeu que o instrumento da abertura de crédito seja evitado com mais planejamento. Repórter Raíssa Abreu.
A medida provisória aprovada destina R$ 305 milhões de reais ao socorro de vítimas de desastres naturais, como secas e enchentes, em diversos pontos do país. A relatora, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, votou pela aprovação da medida, mas reforçou que o crédito extraordinário só deve ser usado em casos excepcionais.
Um país que, estação após estação, precisa correr para socorrer aquilo que poderia ter prevenido, não enfrenta um problema de imprevisibilidade, enfrenta um problema de planejamento.
A comissão também aprovou um projeto de abertura de crédito de R$ 24 milhões de reais para reforçar o orçamento das agências reguladoras.
Médicos e cirurgiões dentistas podem ter piso salarial de mais de R$ 13 mil para 20 horas semanais, mas a implementação será gradual ao longo de 3 anos.
Foi o que aprovou nesta terça-feira a Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto aprovado, o piso será implementado em 3 etapas. As informações com a repórter Marcela Cunha.
O projeto estabelece piso salarial de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas que trabalham 20 horas por semana. O novo valor de referência vale tanto para o setor público quanto para o privado e deverá ser reajustado anualmente. A proposta também aumenta para 50% o adicional pelo trabalho noturno e mantém nesse percentual a remuneração das horas extras. O texto já havia sido aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, mas recebeu recurso para votação pelo plenário. Foram apresentadas 4 emendas e, por isso, o projeto voltou à CAI. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, aceitou apenas a emenda que prevê a implantação gradual do novo piso, 40% do valor no primeiro ano, 70% no segundo e 100% a partir do terceiro.
A transição confere tempo de adaptação aos empregadores, tanto do setor privado quanto do setor público, e mitiga eventuais impactos negativos sobre o mercado de trabalho.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais e depois para votação no plenário do Senado.
O Senado pode analisar propostas que reduzem o número de dias letivos nos calendários escolares.
As ideias foram apresentadas por cidadãos e serão analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovadas, poderão ser transformadas em projetos de lei. Repórter Herman Kulitz.
As iniciativas foram apresentadas por cidadãos pelo portal E-Cidadania. Como receberam mais de 20 mil apoios, se tornaram sugestões legislativas. Agora, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai decidir se elas serão transformadas em projeto de lei. André Camargo, autor de uma das propostas, explicou que antigamente o calendário escolar era de 180 dias e não vê prejuízo no retorno a essa quantidade.
As 800 horas vão permanecer, né? A carga horária de trabalho vai se manter. O que vai diminuir é a quantidade de dias letivos, para a gente poder se organizar, se reorganizar e tentar ver uma nova saída.
Os autores alegam benefícios tanto para os professores, favorecendo a formação continuada e a melhora na qualidade de vida no trabalho, quanto para os alunos, que poderão ter um ano letivo mais dinâmico e focado em um ensino mais eficiente, podendo até diminuir a evasão escolar.
E avançou no Senado o Estatuto do Aprendiz, novo marco legal para programas de aprendizagem com regras de contratação de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, além de pessoas com deficiência em qualquer idade.
O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, sem modificações, seguiu com pedido de urgência para votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
O contrato terá duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um, e a jornada poderá chegar a 8 horas diárias para quem já concluiu a educação básica. A proposta garante direitos como vale-transporte, férias no mesmo período do recesso escolar para menores de 18 anos e estabilidade para gestantes. O texto mantém a obrigatoriedade de contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte nos mesmos percentuais de hoje, mínimo de 5% e máximo de 15%, de acordo com o número de trabalhadores. Micro e pequenos negócios continuarão com contratação facultativa. Para quem não cumprir a cota, o texto prevê multa de R$3.000 por aprendiz não contratado. Em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização, o valor dobra. O texto aprovado pelos senadores é o mesmo que veio da Câmara. 5 emendas de plenário foram rejeitadas na Comissão de Assuntos Sociais, entre elas, a que transferia para negociação coletiva regras sobre aprendizagem. O senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, lembrou que já existe decisão do STF proibindo esse tipo de acordo quando o que está em questão são direitos de adolescentes.
Não se pode discutir mais vagas ou menos vagas. E já existe o tema 1046, que afastou expressamente das políticas de inclusão de aprendizes à negociação coletiva. A empresa pode alocar aprendizes em outros tomadores de serviço, públicos ou privados. Então, várias alternativas foram criadas para se ultrapassar o problema de, eventualmente, uma empresa não poder contratar.
A aprovação no Senado é o último passo da análise da proposta no Congresso, mas para virar lei, ela ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reafirmou o apoio à redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salário. Segundo ele, mais de 80% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1.
Paim também citou estudos que apontam a possibilidade de criação de 4,5 milhões de novos empregos com a medida. Ao destacar que a proposta já recebeu o aval dos deputados, o senador defendeu que a PEC seja colocada em votação no Senado.
Não estamos diante de uma pauta de esquerda ou de direita, de centro ou do governo ou da oposição. Estamos diante de uma pauta dos brasileiros, das famílias brasileiras.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões declaram nulo casamento de menores de 16 anos de idade.
Propostas aumentam o acesso da população às canetas emagrecedoras.
Lei votada pelos parlamentares amplia o uso do FGTS por filantrópicas.
Boa noite. Uma nova lei mantém até 2030 a autorização para que instituições filantrópicas de saúde utilizem recursos do FGTS, a partir de projeto que passou pela análise dos deputados. Quem explica é a repórter Maria Neves.
Já está em vigor a lei que prorroga até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos utilizem recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Entre 2019 e 2022, a legislação permitia a essas instituições de saúde sem fins lucrativos aplicarem verbas do FGTS, mas a autorização não foi prorrogada. A norma sancionada agora foi apresentada pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ainda este ano. O parlamentar apenas recuperou o texto de uma medida provisória do Executivo, que perdeu a validade porque não foi votada pelo Congresso. Ao defender a aprovação do então projeto de lei no plenário da Câmara, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou que a proposta vai beneficiar especialmente as Santas Casas.
É uma tomada de uma possibilidade que tinham as Santas Casas de se socorrer do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para suprir as dívidas que têm de financiamento. Segundo consta, as próprias Santas Casas já declararam que há uma dívida em torno de 10 bilhões e existe recurso no Fundo de Garantia destas Santas Casas que pode ser lançado mão.
O governo estima que a utilização de verbas do FGTS pode reduzir os encargos financeiros das entidades filantrópicas de patamares próximos a 18% ao ano para cerca de 12% ao ano. Para serem consideradas filantrópicas, as instituições devem destinar pelo menos 60% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde, de forma gratuita para a população. Os empréstimos com recursos do Fundo de Garantia vão beneficiar também instituições sem fins lucrativos que atuem no campo para auxiliar pessoas com deficiência e que participem de forma complementar do SUS. Na Câmara, o texto foi aprovado em 7 de julho e, logo em seguida, no dia 15 do mesmo mês, os senadores também acolheram o projeto. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto de Ribamar Silva, do Podemos de São Paulo, atualiza as regras de rotulagem de alimentos. A proposta prevê informações nutricionais mais claras e acessíveis para orientar os consumidores na escolha de produtos.
De acordo com o texto de Ribamar Silva, a regulamentação deve estabelecer critérios para destacar o teor de açúcares, sódios, gorduras e outros componentes de interesse para a saúde. O projeto também prevê recursos de acessibilidade, como o sistema Braille e ferramentas digitais para pessoas com deficiência.
Saúde.
Projetos em discussão na Câmara querem aumentar acesso da população às chamadas canetas emagrecedoras. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
60% dos brasileiros estão obesos ou acima do peso, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Dessas pessoas, um quarto já é considerada obesa. A obesidade geralmente acarreta doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. São necessárias várias medidas para evitar a condição, como boa alimentação e a prática de exercícios físicos. Mas o uso de substâncias presentes nas chamadas canetas emagrecedoras tem se mostrado eficaz para reduzir o peso corporal e ajudar no controle da obesidade. Para tentar controlar os danos, deputados apresentaram projetos para aumentar o acesso da população a esse tipo de tratamento. O deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei que declara de interesse público os medicamentos Monjaro e Zepbound, que utilizam como princípio ativo a tirzepatida. A medida permite que o governo utilize o mecanismo de licença compulsória da propriedade industrial, popularmente conhecido como quebra de patente.
A quebra da patente propicia que outras empresas, aumenta a concorrência, possam fabricar esse medicamento, a tirzepatida, e atingir o maior número de pessoas, porque haverá com certeza uma redução do preço. Hoje, o preço do Monjaro e do Zepbound é muito caro, impossibilita qualquer pessoa de classe média alta até, de usar esse medicamento, porque o preço é muito alto. E os benefícios são tão grandes que isso é vantagem para a saúde pública de uma maneira geral.
Já o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, apresentou o projeto que exige a oferta de liraglutida, que tem o nome comercial de Saxenda, e a semaglutida, conhecida por Wegov ou Ozempic, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Damião Feliciano, esses dois medicamentos são reconhecidos mundialmente como eficazes no tratamento da obesidade, mas o preço é uma barreira para a população mais carente. Segundo a Anvisa, a liraglutida auxilia no controle crônico de peso em associação a uma dieta baixa em calorias e ao aumento de exercícios físicos. A semaglutida, por sua vez, é mais uma opção para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Os projetos que pretendem facilitar o acesso da população às canetas emagrecedoras estão em diferentes fases de apreciação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Trabalho.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pondera que o texto da PEC do fim da escala 6x1 deve contemplar os interesses tanto dos empresários quanto dos trabalhadores. Ele afirma que a redução da jornada vai garantir mais tempo de convivência familiar para os brasileiros.
É importante que se compreenda que nós temos um segmento para quem empreende nesse país, o comércio e os serviços. Há necessidade que nesse relatório que nós vamos aprovar contemple esses setores, que são setores que muitas vezes não conseguem manter o trabalhador na formalidade, tendo em vista os altos custos dos encargos sociais. Mas isso não deve ser fator para que aqui no Parlamento nós possamos avançar e dar fim a essa escala e que homens e mulheres possam ter o direito de conviver com a família, direito ao lazer, direito ao estudo e, com isso, ter uma qualidade de vida melhor.
Sidney Leite lembra que a escala 5x2 já existe em áreas como o serviço público, o setor financeiro e parte da indústria. O parlamentar acredita que o fim da escala 6x1 vai contribuir para a redução do adoecimento dos trabalhadores e para o aumento da produtividade no ambiente profissional.
Economia.
Luiz Erondina, do PSOL de São Paulo, é uma das autoras do projeto que cria o Sistema Nacional de Transparência e Monitoramento de Preços de Combustíveis. A proposta prevê um portal público para consulta em tempo real dos preços praticados em postos de todo o país.
Luiz Erundina sugere que distribuidoras e revendedores informem à ANP dados sobre preços, custos e volumes comercializados. Ela acrescenta que o texto estabelece mecanismos para identificar variações abusivas de preços, além de estabelecer sanções administrativas.
Ciência e tecnologia.
Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, propõe discutir a criação da CID Digital, uma contribuição sobre as receitas obtidas por plataformas digitais com a prestação ou intermediação de serviços. A medida busca estabelecer uma nova forma de tributação para o setor.
Lucas Ramos destaca que a proposta divide opiniões e que, por isso, precisa ser debatida. Enquanto os defensores apontam a necessidade de ampliar a tributação, empresas afirmam que já recolhem diferentes impostos e alertam para o risco de aumento de custos e repasse ao consumidor.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do parlamento brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/eu-e-a-lei. Participem!
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou projeto que declara nulo o casamento de menores de 16 anos de idade. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que declara a nulidade em qualquer caso do casamento de pessoas que não atingiram 16 anos de idade, a chamada idade núbil. O texto aprovado exclui artigos do Código Civil que prevêem a possibilidade de casamento antes da idade núbil, como em caso de gravidez, ou estabelecem regras e prazos para confirmação ou anulação desses casamentos. A relatora na CCJ, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, apresentou um parecer favorável a esse projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, mas rejeitou um outro do deputado doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, que pretendia facilitar o casamento de quem atingiu 16 anos com a assinatura de um dos pais ou responsáveis. Atualmente, a lei exige a assinatura de ambos os pais ou representantes legais nesses casos. Ana Paula Lima também destacou que a vedação do casamento de menores de 16 anos encontra respaldo constitucional na proteção à infância e à juventude.
A aprovação do meu parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, que torna nulo o casamento antes dos 16 anos, não é só um detalhe jurídico, é a Câmara Federal dizendo com todas as letras que esse tipo de casamento nunca deveria ter existido. Uma criança e adolescente ser empurrada para dentro de um casamento significa abandono escolar, gravidez precoce e muitas vezes violência escondida dentro de casa. Fecharmos as brechas que ainda restam na nossa legislação é proteger meninas que sozinhas não teriam como se defender.
A proposta que declara a nulidade em qualquer caso do casamento de pessoas que não atingiram 16 anos de idade já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, apoia projeto que estabelece o transporte público gratuito como um direito universal no país. Na opinião do parlamentar, a tarifa zero estimula o comércio e já é uma realidade bem sucedida em diversas cidades.
Essa é uma ideia disruptiva, uma ideia nova, uma ideia importante, porque muitos países do mundo já estão começando essas experiências, assim como no Brasil. Nós já temos várias cidades no Brasil, mais de 14 cidades brasileiras, onde o transporte é gratuito e gera um movimento enorme na economia, porque você usa o transporte não só para ir trabalhar, mas também para se divertir, para ir cuidar da sua saúde, para cuidar da vida médica, clínica dos seus filhos também, enfim. O transporte gratuito gera um movimento enorme na economia.
Júlio Lopes reconhece os desafios para garantir o financiamento da medida, mas acredita que a criação de fontes permanentes de recursos e o uso de matrizes energéticas mais baratas, como o gás natural, podem garantir a mobilidade gratuita sem distinção de segmentos da população.
Proposta de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, prevê passe livre em todos os transportes públicos do país para pessoas com deficiência e doenças crônicas. A ideia, segundo o deputado, é garantir mobilidade e ampliar o acesso a um direito básico.
Chico Alencar lembra que pessoas com deficiência e doenças crônicas enfrentam limitações específicas e que, por isso, precisam de tratamento diferenciado no acesso ao transporte. Ele acrescenta ainda que é dever do poder público atender ao interesse coletivo e garantir a inclusão.
Então, esse passe livre em todos os transportes coletivos para o portador de doença crônica ou de deficiência é, na verdade, o cumprimento de um direito que a gente quer ver assegurado. É bom lembrar que os serviços de transporte público são uma concessão do poder público e as empresas concessionárias têm que se submeter à legislação mais geral, que é, por definição, voltada para o bem comum.
Desenvolvimento regional.
Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, é relator de projeto que concede a Macapá o título de Capital Nacional do Meio do Mundo. A proposta destaca que a cidade é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, onde o equinócio pode ser observado duas vezes ao ano, em março e setembro.
Dorinaldo Malafaia deu parecer favorável à iniciativa, ressaltando a importância do reconhecimento para a identidade local. Ele aponta que a homenagem pode fortalecer o turismo de Macapá por valorizar atrações ligadas à linha do Equador, como o Parque Meio do Mundo.
Projeto de Márcio Neiser, do Solidariedade, transforma o festejo do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Coco da Aparecida, em Loreto, no Maranhão, em manifestação da cultura nacional. A celebração é realizada anualmente entre os dias 6 e 15 de agosto.
De acordo com Márcio Neiser, o festejo reúne milhares de romeiros de diferentes regiões do país e representa uma tradição centenária da população maranhense. Na visão do deputado, a proposta valoriza o patrimônio cultural e incentiva o turismo e o desenvolvimento local.
Comissões.
Rui Carneiro, do Podemos, da Paraíba, apresentou projeto que institui a Política Nacional de Integridade Pública e Governança Preventiva. O deputado explica que a proposta fortalece os mecanismos de prevenção de irregularidades, transparência e eficiência na administração pública.
Entre as medidas previstas no projeto de Rui Carneiro estão a obrigatoriedade de programas de integridade nos órgãos públicos, com códigos de ética, canais de denúncia e capacitação de servidores. O texto também cria órgão destinado a produzir inteligência, identificar riscos e apoiar os órgãos de controle.
Justiça.
Projeto de Beto Pereira, do Republicanos de Mato Grosso do Sul, define os critérios para caracterizar o notável saber jurídico exigido para a indicação de ministros dos tribunais superiores e desembargadores. Entre os parâmetros sugeridos estão atuação no magistério e produção científica.
Beto Pereira também defende que a titulação de doutor em direito e o recebimento de premiações na área jurídica sejam considerados para as nomeações. Na visão dele, a medida dá mais objetividade ao conceito previsto na Constituição e reduz interpretações subjetivas no processo de indicação.
Segurança Pública.
Sancionadas pelo Poder Executivo, propostas discutidas na Câmara ampliam a proteção às mulheres.
Deputadas apontam avanços com as novas leis do Pix Pensão e de divulgação do Ligue 180, segundo ressalta o repórter José Carlos Oliveira.
Deputadas participaram da cerimônia de sanção das novas leis do Pix Pensão e de divulgação do Ligue 180 e apontaram avanços no Pacto Nacional dos Três Poderes contra o Feminicídio. A lei que obriga o poder público a divulgar o telefone exclusivo de denúncia de violência contra a mulher em locais públicos e privados de grande circulação surgiu de proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Relatora do texto na Câmara, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, destacou os esforços de fortalecimento do Ligue 180, criado em 2005.
O 180 tinha sofrido um completo desmonte. As mulheres ligavam e eram encaminhadas para qualquer lugar e eram muitas vezes revitimadas. Quando a deputada Laura faz esse projeto para que os estados divulguem o 180, é uma maneira da gente estar ampliando e garantindo que ele funcione.
Já a lei do chamado Pix Pensão altera o Código de Processo Civil para instituir a transferência automática de pensão alimentícia. O texto surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, com a intenção de reverter o atual quadro de 650 mil processos judiciais por falta de pagamento de pensão alimentícia, muitos deles relativos a homens de classes média e alta.
São 11 milhões de mães solo no nosso Brasil. Quase 2 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E aquilo que a gente tem para a CLT, para o assalariado, que é o desconto da pensão, a gente vai ter para todo mundo com essa lei. Pode ser MEI, pode ser autônomo, pode trocar de emprego, pode ser empresário, pode estar na informalidade, deve uma pensão alimentícia, tem filho, vai ter que ter o depósito na conta da mãe todo mês certinho.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Projeto de Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, cria a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero no Ambiente Digital. Segundo o autor, o objetivo é estabelecer medidas que protejam as vítimas e responsabilizem os autores de crimes cometidos na internet.
Entre as medidas previstas no projeto de Alexandre Guimarães estão a criação de canais para denúncias e a remoção de conteúdos ilícitos. O texto também estabelece regras para provedores e prevê ações de educação digital e prevenção contra o uso ilegal da inteligência artificial.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.